estar aqui, e nós estamos aqui. Que felicidade poder, mais um domingo, nos encontrarmos como povo do Senhor para adorá-lo, para glorificar o seu nome. Que bom. Como vocês puderam acompanhar nas redes sociais, a gente vai começar uma nova série hoje sobre exatamente aquilo que é motivo de muita confusão na igreja, para as pessoas fora da igreja também, que é dízimo. Por isso, eu quero começar com uma pergunta que é simples, mas que quase sempre gera uma enorme polêmica, que é exatamente de onde vem o dízimo. Será que é uma invenção da igreja apenas para arrecadar dinheiro? Será que o dízimo é uma coisa apenas do Antigo Testamento que não tem nenhuma aplicação para os nossos dias atuais? Será que o dízimo é apenas uma conta matemática que a gente faz, ou seja, a gente dá 10% para Deus e fica com 90% para a gente? Será que é isso? Enfim, são muitas as perguntas em torno desse assunto e eu espero, com essa série, pela graça de Deus, conseguir elucidar algumas dessas questões. Essa série tem esse objetivo de fazer com que você entenda de uma vez por todas esse assunto que é tão falado ou mal falado por alguns, mas é muito curioso perceber que uma palavra de 6 letras apenas consegue provocar reações completamente discrepantes nas pessoas. Para algumas pessoas, quando a gente toca nesse assunto dízimo, elas sentem um peso. Eu espero que não seja o caso de ninguém aqui. Talvez alguns são resistentes a esse assunto quando a gente começa a falar disso. Talvez alguns nem apareçam esse mês na igreja, espero que não. Talvez alguns sintam culpa, mas a grande pergunta é por quê? Por quê? Quem é que sabe? Por quê? Porque envolve dinheiro, gente. E envolver o dinheiro, meu amigo, você sabe. Não é assim? Envolveu a dinheiro, mexeu no nosso bolso, meu filho, saia da frente que é problema. Não é assim que as pessoas falam? Não brinque não, viu? Mas você já parou para pensar que as pessoas fazem uma confusão danada sobre essa temática, mas e se o dízimo não tiver absolutamente nada a ver com recursos financeiros? Já parou para pensar? Que a gente faz uma confusão em torno desse assunto, resumindo todo ele, a questão do dinheiro, mas já parou para pensar que, de repente, esse assunto não tem absolutamente nada a ver com dinheiro? É uma possibilidade, sim ou não? É uma possibilidade. Afinal de contas, o que é o dízimo? O que é o dízimo? Hoje, então, nesse primeiro episódio da série, eu quero com você voltar às origens de tudo. Antes que houvesse o dinheiro, propriamente dito, antes de houvesse a moeda de circulação nas civilizações, antes de qualquer lei, mandamento, tradição religiosa, antes que Deus houvesse estabelecido alguma norma para a sociedade, o seu povo Israel, o que é o dízimo, afinal? Uma boa pergunta, né? Uma boa maneira da gente começar essa série. Então, eu quero que a gente entenda o que é que está por trás hoje, especificamente, do primeiro dízimo registrado na Bíblia e depois descobrir, talvez, no fundo, que o dízimo realmente não se refira assim muito sobre a questão do dinheiro, tanto quanto a gente imagina, tá certo? Então, vamos lá, eu quero ler com você Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20. Se você trouxe aí a sua Bíblia, se você tem um aplicativo, por favor, abra-o e acompanhe. Vai aparecer aqui na tela também, mas é muito importante que você acompanhe o texto com bastante atenção. Certo? Gênesis, capítulo 14, versículos 18 a 20. Diz o seguinte: então, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão fez o quê? Lhe deu o dízimo de tudo. O que é que está acontecendo aqui para você entender? Abraão, que até então não teve o seu nome ainda modificado para Abraão, que é o patriarca da fé, acaba de experimentar aqui uma vitória sem precedentes. Ele participou, nesse capítulo, de um dos episódios mais ousados da sua história. Ele vai sair com apenas 318 homens para um confronto com quatro reis poderosos, que haviam vindo destruindo e derrotando cinco outros reinos. E, humanamente falando, olhando para Abraão e toda a sua estrutura, era impossível que ele vencesse. Não havia chances. Era quase o épico de Davi contra Golias aqui antecipadamente. Mas, o que é que acontece? Abraão saiu vitorioso. Ele venceu essa luta. Ele traz Ló, que estava aprisionado, e todos os seus bens de volta. E aí é nesse momento que vai surgir essa figura, Melquisedeque, rei de Salém, sobre quem é dito o quê? Que ele é sacerdote do Deus Altíssimo. E ele faz o quê? Ele traz pão e vinho e abençoa Abraão. Esse gesto de Melquisedeque é um gesto de alguém que está abençoando Abraão. É tanto que ele diz: bendito seja Abraão, ou seja, Abraão seja abençoado pelo Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. O Deus Altíssimo que fez o quê? Entregou os seus inimigos em suas mãos. E então, o que é que Abraão faz em reconhecimento desse favor, dessa bênção, desse Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos nas suas mãos? O que é que ele faz? Ele faz algo que possivelmente é cultural, tanto é que a gente continua fazendo ainda hoje. É só você parar para pensar um pouquinho quando você é constrangido com o favor de alguém ou quando você recebe um presente de alguém, o que é que você faz? Muito obrigado. Abre um sorriso, fica feliz da vida e, às vezes, tão feliz e tão assim constrangido com um presente, que você quer dar outro presente. É assim ou não é? Você quer dar outro presente, você quer retribuir aquilo que foi feito com você. Pode ser um simples muito obrigado, mas pode ser também, que foi aqui no caso, algo concreto que é chamado de dízimo. Exatamente, dízimo. E é interessante perceber que a lei que vai instituir a obrigatoriedade do dízimo vai surgir só cerca de 400 anos depois. 400 anos depois é que vai haver um mandamento estabelecendo a entrega do dízimo. Isso que está acontecendo aqui, portanto, se trata do quê? Um ato completamente espontâneo da parte de Abraão. Abraão reconhece que a vitória que ele recebeu vinha de quem? De Deus. Não havia nenhuma lei que dizia para ele que ele deveria fazer algo do tipo. Ele não era obrigado a fazer isso que ele fez, nem muito menos tinha um tipo de mandamento a respeito, porque, como eu falei, vai surgir muito depois. E não havia nem de longe uma pressão religiosa para que ele fizesse tal coisa. O gesto de Abraão aqui foi o quê? Totalmente voluntário. Totalmente de um coração que entende perfeitamente que tudo que lhe aconteceu, que tudo que ele conquistou, que tudo que ele vinha conquistando até aquele momento era exatamente fruto único e exclusivo das poderosas mãos de Deus sobre sua vida e da sua infinita bondade. É exatamente isso. Então, essa entrega que Abraão vai fazer perante o sacerdote de Deus, Melquisedeque, que o abençoa, daquilo que é chamado aqui de dízimo, foi, na verdade, ouça bem, uma demonstração visível desse reconhecimento. Ele reconhece e ele torna isso visível. É como ele dissesse o seguinte: a minha vitória não é resultado apenas da minha estratégia. Não foi eu que, por ser muito inteligente, muito esperto, montei uma estratégia assim, de sucesso e acabei com esses reis. Não. E não foi também somente por causa do meu esforço. Eu fui lá, combati a guerra, mas isso não se deveu à vitória a isso. Mas foi por causa de Deus. Foi Ele que me deu a vitória. Foi Ele. Por isso, o que é que eu tenho que fazer? Reconhecer que tudo é dEle. Tudo é do Senhor. E é por isso, então, que Ele entrega o dízimo. E é interessante perceber que esse entendimento, ele é tão forte que vai mais tarde influenciar outra pessoa, que é o Jacó, que vai ter a mesmíssima atitude que Abraão teve aqui diante daquilo que Deus fez na sua vida. Está em Gênesis, capítulo 28, vai aparecer aqui na tela para você, os versículos 12 a 22. Enquanto dormia, Jacó, ele sonhou com a escada que ia até o céu, da terra ao céu, e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada. No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu avô, Abraão, e o Deus de seu pai, Isaac. Preste atenção agora. A terra na qual você está deitado lhe pertence. E por que lhe pertence? Eu a darei a você e aos seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste e oeste, norte e sul, e todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Preste novamente atenção. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia, trarei você de volta a esta terra, não o deixarei enquanto não tiver terminado de fazer o quê? Lhe dar tudo o que prometi. Então, Jacó acordou e disse: Certamente, o Senhor está nesse lugar e eu não havia percebido. Contudo, também tive medo e disse: Como é temível esse lugar. Não é outro, senão a casa de Deus, é a porta para os céus. Na manhã seguinte, Jacó se levantou bem cedo, pegou a pedra na qual havia descansado a cabeça, colocou-a em pé como coluna memorial e derramou azeite de oliva sobre ela. Chamou o lugar de Betel, embora anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez o seguinte voto. Presta atenção novamente. Se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar salvo e são à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus, e esta coluna memorial que eu levantei será um lugar de adoração a Deus, e eu farei o quê? Entregarei a Deus a décima parte de tudo que Ele me der. Que Ele me der. Percebeu? Está acontecendo de novo a mesma coisa, mas uma vez, não havia lei, não havia mandamento, não havia uma obrigação, por assim dizer. Jacó não tinha absolutamente nenhuma pressão para fazer o que ele vai fazer, mas em resposta de gratidão, diante da experiência espetacular que ele tem com Deus, ele retribui isso da mesma forma que Abraão fez, com um ato concreto, com uma ação visível. Ele faz uma promessa, ele se compromete em devolver tudo que receber das mãos de Deus. Até porque, como você leu, e eu pedi para que você fizesse isso com atenção, Deus deixou claro o quê? O que é que foi que Deus deixou claro nisso? Que Ele está falando para Jacó? Que tudo pertence a Ele. Tudo é dEle. E é por essa razão que, então, Ele pode decidir dar a quem quiser. Exatamente isso. Tudo é de Deus e Ele decide dar a quem quiser. É Ele quem diz quem vai receber alguma coisa e quem não vai. É Ele quem decide abençoar uns e não abençoar outros. E pense bem que isso nada tem a ver com o merecimento individual. Nada tem a ver. Porque se você pensar aqui no indivíduo Jacó, se tinha alguém que não merecia receber alguma coisa, era ele. Jacó era o quê? Um enganador, um trapaceiro. Ele era um aproveitador, mas Deus decidiu abençoá-lo. Deus decidiu abençoá-lo. E exatamente em reconhecimento de que ele não merecia receber tudo que vai receber e que, portanto, somente pode ser o quê? Fruto do favor imerecido de Deus para a vida dele. Ou seja, graça. É por causa da graça de Deus que Jacó entende e se compromete o quê? De tudo que o Senhor me der, eu farei o quê? Darei ao Senhor. Darei a décima parte. Agora, isso que começou com um gesto espontâneo, ele vai depois ganhar outros aspectos. Esse fruto apenas da gratidão que vai surgir pelo reconhecimento de que estava recebendo o favor de Deus, ele vai ganhar contornos institucionais. Ele vai virar uma lei, um mandamento, que vai ser estabelecido para um povo. E aí preste atenção, porque até então essa relação que está acontecendo é de Deus para com um indivíduo. Não é assim? É Deus abençoando um indivíduo. Primeiro, Abraão, depois Jacó, aqui nos cenários que a gente observou. Então, a partir desse indivíduo, vai surgir o quê? Um povo, uma nação. E aí as coisas mudam de cenário. Será preciso agora um instrumento que faça com que eles não esqueçam, que seja mais pedagógico do que confiar apenas a memória deles. Porque parece que se você deixar o povo bastante à vontade, eles se esquecem rapidamente. Porque Moisés está demorando um pouquinho lá no monte, recebendo a lei, e lá embaixo o que é que está acontecendo? O povo foge um bezerro de ouro e diz: este é o Deus que nos tirou do Egito. O povo se esquece muito rapidamente, então será preciso um instrumento pedagógico para que o povo não esqueça, para que o povo se lembre. Porque, por vários momentos, a gente vai descobrir que eles se esquecem disso. Eles passam a se comportar como se fossem o dono da terra que Deus havia dado a eles. Eles começam a se comportarem como os legítimos senhores de tudo que possuem. E o pior, eles acabam achando que tudo o que receberam deve ser apenas pelos méritos deles. Então, se é meu, eu não tenho preocupação se o outro não tem. O importante é que eu tenha. Se eu possuir, se eu tiver e o outro não tiver, o problema é do outro, o problema é dele. Inclusive, não foi assim que Deus quis. Não é assim que Deus faz, ele dá a uns e não dá a outros, ele decide abençoar uns e não abençoar outros. Então, o que é importante é o meu. Mas espera aí, tem os levitas. Na formação desse povo, um grupo específico que não vão trabalhar na terra. Eles vão trabalhar para o povo no serviço do templo. Eles vão servir ao povo, para que o povo, de maneira coletiva, adore a Deus. E eles precisam ser mantidos. E como é que eles vão fazer isso? Existem também os estrangeiros. Pessoas de outras nações vão ouvir falar daquilo que Deus está fazendo no meio do povo, e eles vão ficar tão admirados e tão desejosos de viverem a mesma coisa, que eles vão vir para o meio de sua terra. E eles não têm terra. A terra está dividida por mim, dada a vocês. E como é que eles vão sobreviver? Como é que eles vão se manter? Também tem as viúvas. Tem também os órfãos. Tem também os doentes e necessitados. E é preciso garantir para essas pessoas uma justiça social. Olha só, gente, que interessante. Por quê? Deus, ao falar isso, está quase como que dizendo para eles: vocês acham que tudo o que eu dei a vocês é somente para vocês? Vocês estão redondamente enganados. E para vocês não correrem o risco de esquecer, eu vou ter que deixar um lembrete. E então, aparece o mandamento, Levíticos, capítulo 27, versículos 30 a 34. o que é que está escrito. A décima parte dos produtos da terra, sejam os cereais dos campos ou os frutos das árvores, pertencem a quem? Ao Senhor, e deve ser consagrada a Ele. Se você desejar comprar de volta a décima parte dos cereais ou frutos pertencentes ao Senhor, pagará o seu valor, mais um quinto do valor. Conte um de cada 10 animais do seu gado e dos seus rebanhos e separe-os para o Senhor, considerando-os santos. Não faça distinção entre animais bons e ruins e nem substitua um pelo outro. Mas, se trocar um animal por outro, tanto o primeiro como o seu substituto serão considerados santos e não... Perdão, gente, terminei esquecendo aí. E não... santos. E não poderão ser comprados de volta. E esses são os mandamentos que o Senhor deu aos israelitas por meio de Moisés no Monte Sinai. Ou seja, o que aconteceu como um movimento espontâneo de reconhecimento e gratidão terminou virando agora o quê? Um mandamento. Uma lei. E por que isso aconteceu? Acho que já está claro, né? Por uma razão bem simples. O povo se esquece com muita facilidade o quê? Quem é o Senhor de tudo. O povo precisava constantemente ser lembrado de que nada lhes pertencia e que tudo vinha de Deus. O coração deles, assim como o nosso, é muito inclinado também à avareza, ao esquecimento, ao apego. Por isso, surge a necessidade de Deus estabelecer um mecanismo pedagógico para lembrá-los, que é exatamente o dízimo. Vai ser estabelecido como lei nessa época, não apenas como um recurso para manter a estrutura do povo que Deus está formando ali, a sociedade que está vivendo no deserto, mas principalmente como um lembrete pedagógico. E qual é esse lembrete? Vamos ler todos juntos? Vocês não são donos, vocês são o quê? Apenas administradores. Exatamente isso. Exatamente isso. E é aqui onde nós, então, encontramos agora o ponto de contato com hoje. Porque nós estamos vivendo numa sociedade que é o quê? Extremamente materialista e o quê? Consumista. É isso? Onde o valor das pessoas é medido pelo quê? Hã? Pelo que ela tem. Não é assim? Pelo dinheiro. Por aquilo que ela possui. O dinheiro, ele deixou de ser apenas um meio de troca, porque é por isso que o dinheiro surge, como meio de troca, e se tornou o quê? Uma identidade. É nesse tempo que a gente está vivendo, que nada é fixo, tudo se dissolve, é feito para acabar rápido, para você poder comprar novamente, não é assim? É líquido a coisa? O sociólogo Zygmunt Bauman, ele diz, ele chama isso de modernidade líquida. Aí, o dinheiro é quem define o quê? O valor. Existe o preço, mas o valor quem define é o dinheiro, é o status, é como você é visto, é como você é tratado. E é interessante que todo mundo quer dinheiro. Quem quer dinheiro? Já dizia o saudoso Silvio Santos, né? E todo mundo levantava a mão. É! Quem quer dinheiro? Mas olha só, gente, que Timothy Keller, em seu livro Deuses Falsos, ele escreve: o dinheiro é talvez o ídolo mais poderoso da nossa cultura. Por quê? Tem a habilidade de se apresentar como a resposta para quase tudo. Segurança, status, prazer, poder. E por isso ele consegue facilmente ocupar o lugar de quem? De Deus no coração humano. Está aqui o nosso grande problema, gente. Na maioria das vezes, estamos tratando o dinheiro como nossa grande fonte de segurança. Nós guardamos, investimos, multiplicamos, e tudo isso é necessário, sim. Mas, com certa frequência, o que é que a gente faz? A gente coloca a nossa confiança, a gente deposita a nossa esperança, a gente acredita que a nossa vida depende do saldo da nossa conta bancária. O quanto a gente tem é o que determina a nossa paz. Porque quando você não tem, você fica o quê? Aperreado. Meu Deus do céu, está faltando dinheiro, eu preciso de dinheiro. É assim ou não? Como se o dinheiro fosse única e exclusivamente a fonte da nossa existência. Que interessante. Ou também a gente passa a acreditar que tudo depende do nosso esforço. Ou seja, eu faço acontecer. Deus? Deus é somente para aqueles que não têm coragem de levantar o popô da poltrona e correr atrás. Eu não. Eu faço acontecer. Eu posso, eu consigo, eu vou me tornar o que eu quiser e você vai ver. E há de quem duvide. Eu vou conseguir, eu vou conquistar o que eu quero. E daí, o que é mais interessante é que a pessoa consegue mesmo. Consegue. Afinal de contas, Deus lhe deu a vida, Deus lhe deu saúde, Deus lhe deu inteligência, Deus lhe permitiu surgir numa família. Deus. Ou, espera aí, eu, que mesmo fui lá e fiz acontecer. Fui eu que consegui tudo. Porque se não fosse assim, gente, a gente não tinha com tanta facilidade esse sentimento e essa coisa que a gente diz assim, de boca cheia, sabe? Isso é meu. Fui eu que conquistei. O dono sou eu. Está vendo aquele carro ali? É meu. Está vendo aquela casa ali? É minha. Está vendo aquele filho? Aquela filha? É meu. Está vendo aquela mulher ali? Aquele homem? É meu. É minha. E por aí vai. É por isso que, talvez, quando a gente ouve falar é sobre dízimo, a gente sente meio que um incômodo assim dentro da gente, o estômago parece que não reage muito bem, porque, como assim? O dinheiro é meu. É meu. Para alguns, vai ser uma obrigação cara, porque, afinal de contas, eu vou dar o meu dinheiro. Para outros, vai ser assim, mera manipulação da igreja, do pastor que quer dinheiro e quem não quer, inclusive você. Não é? Para outros ainda, vai ser uma questão absurda, assim, porque, afinal de contas, Deus não precisa do quê? De dinheiro, do meu. Ele pode precisar do seu, mas do meu, nada disso. Consegue perceber que temos aqui a mesma dificuldade a que o povo tinha, que é de sermos lembrados quem é verdadeiramente o Senhor de tudo. Exatamente. O conflito do nosso tempo é o mesmíssimo de Israel antigo. A gente continua se esquecendo que nós somos mordomos e não proprietários. Esquecemos que nada é nosso, absolutamente. Que tudo que temos vem ainda e sempre virá das poderosas e bondosas mãos do Senhor. Esse autor, Christopher Wright, ele diz o seguinte: quando Israel dava o dízimo, o que é que eles faziam? Eles proclamavam não apenas sua devoção, mas também o quê? Sua cosmovisão, ou seja, a maneira como eles enxergavam a todas as coisas. E qual era essa maneira? O Senhor é o quê? O dono de toda a terra. Ao esquecer disso, eles não apenas negligenciavam uma prática, mas eles corriam o risco de perder sua identidade. O que é que isso quer dizer para nós? Que o conflito deles também é o quê? Nosso. Esquecemos. que nada é nosso e vivemos como o quê? Donos absolutos daquilo que Deus deu. Que Deus apenas nos confiou. Agora, vamos olhar novamente para Abraão. Né? Porque tem uma coisa que acontece nesse episódio, é que Abraão, ele não vai dar o dízimo para comprar a bênção de Deus. Não é porque ele vai encontrar-se com os reis e vai entrar numa disputa que é difícil de vencer, que ele vai ofertar a Deus o dízimo. Não é isso. É porque Deus já o abençoou, já o fez vitorioso, já fez um milagre acontecer na sua vida. É que ele, então, por se sentir abençoado, eu já recebi. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou entregar. Exatamente isso. Melquisedeque vai declarar primeiro a vitória de Abraão como o quê? Obra de Deus. Foi o Deus Altíssimo que deu vitória a Abraão sobre os seus inimigos. E é então depois que ele entrega o dízimo. E aqui, essa ordem é importantíssima. Por quê? A bênção vem primeiro, a resposta vem depois. O dízimo, portanto, não nasce, gente, como outra coisa, a não ser como resposta de gratidão. Deus já fez, ele já se manifestou, o milagre já foi realizado. Então, o dízimo é, sobretudo, um ato de adoração. A verdade é que ele se tornou, de fato, uma lei, mas, mesmo no contexto da lei, se nós observarmos, ele é muito mais do que uma mera arrecadação, muito mais. Ele era parte de uma liturgia pedagógica, porque se você olhar Deuteronômio, no capítulo 14, versículo 23, olha só o que Deus diz, é Deus dizendo, o que é que ele diz? Deem um dízimo para que aprendam a fazer o quê? A temer o Senhor, a não se esquecer, o quê? O seu Deus, por todos os dias. O dízimo, portanto, não era algo apenas que tinha valor econômico. Não, tinha um quê? Um objetivo espiritual. Era quase como que uma disciplina para reorientar o coração que se perde, que tira Deus do lugar de Deus e coloca o ídolo do dinheiro e da riqueza e das posses. Havia, inclusive, aqui uma dimensão festiva. Parte do dízimo que era entregue ao Senhor deveria ser comido diante do Senhor em celebração, numa grande festa. Então, não era uma entrega fria. Não era. Era um ato de alegria, uma lembrança de quem fazia a provisão para o povo. Então, quando eles iam entregar o dízimo ao Senhor, o que eles estavam fazendo era uma proclamação. Ou seja, tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. E eu celebro porque tu és o meu provedor. Então, ao devolver o dízimo, Israel não apenas estava financiando o culto no tabernáculo, no templo, mas eles estavam sendo testemunhas para os povos que observavam. Quem é o verdadeiro Senhor da terra? Quem é o dono de tudo? Não somos nós, é Deus. É Deus. Era isso que eles estavam fazendo. Como o povo que vivia debaixo do cuidado e da provisão do seu Deus, aquele ato de entrega era o quê? Um testemunho. Testemunho. Ou seja, o dízimo não era uma porcentagem. Era o quê? Identidade. Exatamente, identidade. E o que é que isso significa para nós hoje, à luz do Evangelho? Três coisas, pelo menos. Primeiro delas é que a gente precisa resgatar essa lógica. Primeira coisa, nós não damos para receber, nós damos porque já recebemos. Essa é a lógica, porque inclusive o Evangelho começa assim, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que fez o quê? Deu. Então, antes de qualquer resposta, nossa, Deus já deu tudo em Cristo. Então, quando a gente entende isso, o dízimo deixa de ser essa confusão toda deixa de ser algo custoso, uma obrigação, e passa a se tornar uma expressão de adoração, de reconhecimento a Deus, o seu provedor, o seu Senhor, aquele que providenciou tudo para a nossa vida, para a nossa existência. Porque não se trata apenas de sustentar a igreja e muito menos o pastor. Não se trata. Se trata de fazer uma declaração. É um testemunho. E qual é o testemunho? Meu coração não está no dinheiro. Meu coração não está na riqueza. Porque onde está o coração do homem estará o quê? O seu tesouro. Meu coração está no Senhor, o meu provedor e sustentador. É exatamente isso. Entregar o dízimo é reconhecer que Deus é o primeiro e maior doador. Portanto, nossa generosidade sempre deve ser em resposta à graça. Sempre deve ser em resposta àquilo que Deus já fez e não nunca com a intenção de ganhar alguma coisa de volta. Segundo, o dízimo também nos liberta da escravidão do dinheiro, por incrível que pareça. Porque o Evangelho vai nos ensinar a viver de maneira contracultural. O Evangelho nos chama a ser uma sociedade que é contrastante. Então, se a gente está vivendo uma sociedade que grita para você ter mais, para você comprar mais, para você gastar mais, para você acumular riquezas, onde o consumo virou um ídolo e adorado todos os dias, agora na palma da sua mão você pega o dia todo prestando culto, o dízimo passa a ser o quê? Um protesto. Um protesto. É um ato contracultural, é quase que um ato profético no meio dessa sociedade idólatra. Então, quando nós separamos a primeira parte para Deus, o que nós estamos fazendo é proclamando. O quê? Vamos ler todos juntos? Eu não sirvo ao dinheiro, eu sirvo ao Senhor. É exatamente isso. Quando você separa parte dos seus recursos para você entregar como dízimo e oferta, é isso que você está fazendo. Eu não sirvo ao dinheiro, eu sirvo ao Senhor. Terceiro, o dízimo também nos coloca em missão. Porque a lembrança que Deus faz para Israel é exatamente para aqueles que estavam ao redor dele. Os levitas que ministravam a eles no culto, os estrangeiros, as viúvas, os órfãos. Então, hoje a igreja é chamada a fazer a mesma coisa. Os recursos que a igreja levanta não podem ser utilizados apenas para ela mesma. Não faz o menor sentido a gente ter um caixa super alto para a gente ficar bancando as nossas mordomias. A gente precisa ter o suficiente para pagar as nossas contas e ter um local confortável para continuar sendo instrumento do Senhor em missão nessa terra, encontrando as pessoas que estão perdidas no mundo. Mas, quando nós ofertamos, estamos exatamente participando disso. Estamos ajudando a expandir o reino de Deus na terra. Olha só o que esse livro, eu indico para você comprar e ler, Dízimo, de Mateus Ortega, O Que Mais Importa. Olha só o que é que ele diz. O dízimo não é sobre dinheiro. É sobre o quê? Fazer discípulos. É um lembrete semanal ou mensal de que somos, de quem somos e a quem pertencemos. E em qual missão estamos inseridos. É exatamente isso. Sendo assim, para você refletir e praticar, primeira coisa, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando você olha para o que possui, faça isso exatamente agora. Pense em todas as coisas que você tem. Quando você pensa nelas, como você as vê? Você se sente dono? Proprietário? É meu? Ou um administrador? Um mordomo? Quando você pensa no seu trabalho? Quando você pensa no seu salário? Quando você pensa no seu carro, na sua casa? Tudo que você tem, Você se vê como dono ou como administrador de Deus? Como mordomo fiel daquilo que lhe foi confiado? Segunda coisa, como você reage à palavra dízimo? Isso é interessante. Quando você ouve dízimo, o que é que você sente? O que é que vem ao seu coração? É gratidão ou é incômodo? É reconhecimento pelo que Deus tem feito ou resistência ou indiferença? O que é que esses sentimentos que você tem diante dessa palavra falam sobre o lugar do dinheiro no seu coração? Você precisa pensar nisso. Em terceiro e último, pergunta para você refletir: sua contribuição é uma declaração pública de que sua confiança está em Deus? Quando você faz a sua oferta, quando você entrega o seu dízimo, você faz isso em reconhecimento? Eu confio no Senhor, Ele é meu provedor, é Ele que me sustenta. Eu penso que estou testemunhando ao mundo essa verdade, que Cristo é o verdadeiro Senhor de tudo, e que é nele e por ele exclusivamente que nós existimos, e, portanto, ele merece toda a minha confiança, e é por isso que eu dou, por isso que eu entrego. É isso? Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração de entrega. Porque como você ouviu, o dízimo é muito mais do que dinheiro. Dinheiro é só uma parte. Não adianta você dar o seu dinheiro se você não der a sua vida. Por completo, por inteiro. Não é só o coração, é todo o nosso ser. Isso inclui também o nosso bolso. Eu sei que é o último a se converter. Coisa difícil. Mas que nessa a reflexão você possa ter descoberto que tudo é do Senhor. Tudo. Então que você ore nesse instante, que você reconheça isso, porque foi isso que a gente viu. O dízimo é um reconhecimento, é um ato que surge de um coração agradecido. Senhor, eu sou grato pelo que o Senhor fez. Então, toma, está aqui. É isso que eu trago. Talvez você pode não ter muita coisa, mas Deus não está preocupado com isso, Ele é o dono de tudo. A questão é o seu coração. É como você lidar com isso. É como você demonstra quem é o Senhor da sua vida. Por isso, ore nesse instante. Pai, nós estamos aqui, Senhor. E nós queremos, de fato, te entregar todas as coisas. Nós não queremos apenas que parte daquilo que o Senhor tem nos dado seja reconhecido, que é o Senhor que tem dado. Nós queremos a te deixar claro que todas as coisas que nós possuímos, vem das tuas bondosas mãos. Tudo é teu, Senhor, e o Senhor tem nos dado. O Senhor tem providenciado. Talvez o nosso coração ingrato, talvez o nosso coração é duro, é que se desvia tão facilmente da tua majestade, glória, da tua providência, e vai fazendo ídolos para si, é que se perca, Senhor. Mas cá estamos nós, reunidos como a tua igreja, lembrando dessa grande verdade. Tudo é teu, Senhor. O que nós poderíamos te dar em troca, Senhor? Nada. Porque não é uma troca. É um ato de gratidão, de reconhecimento. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para comigo. Ah, Senhor, o que nós podemos te dar? não é suficiente, o Senhor já deu tudo, o Senhor entregou o seu filho, que não mediu esforços, que entrou no nosso mundo, na nossa história, carregou as nossas dores, suportou a cruz e se entregou, dizendo: está consumado. Ah, Deus, e agora toda sorte de bênçãos nós temos garantido nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso não existe mais nada, nenhuma coisa, nem a riqueza, nem um poder, nem um domínio, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É por isso que nós te damos a nossa vida, Senhor, a nossa casa, a nossa família, o nosso emprego, os nossos recursos. Nós não somos Senhor de nada, Tu és o Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.